fala é o podcast Podeco.
E hoje vamos falar sobre a representatividade negra no Brasil a partir da ascensão do rap na cena musical brasileira.
E é claro que quando se trata de cultura, representatividade e música, esse tema em específico não poderia estar de fora, né?
Então, vamos começar. Surgido por volta dos anos 70 na periferia nova-iorquina, o rap, cujo nome surgiu pela junção de ritmo e poesia em inglês, se tornou um estilo musical extremamente importante para a luta racial e para a representatividade das vidas negras na periferia.
Mas foi só nos anos 80, depois da globalização do rap de maneira mundial, que esse estilo chegou no Brasil por meio das fitas cassetes e da atenção ao público jovem, no Rio de Janeiro e principalmente em São Paulo.
E o rap teve uma influência, assim, gigantesca. Os jovens periféricos, em sua maioria negros, viram nesse novo estilo musical uma chance de se enxergar e de narrar, a partir da música, suas vidas, suas dificuldades, seus sonhos, e ainda denunciar o preconceito que existe na nossa sociedade e todas as dificuldades que eles sofrem.
Exatamente. Inclusive, as letras dos primeiros raps brasileiros frequentemente abordavam temas sociais, tipo desigualdade, violência urbana, racismo, falta de oportunidades. Tudo isso refletindo as condições adversas enfrentadas pelas comunidades marginalizadas.
Eu acho que é justamente por isso que é tão importante que essas temáticas sejam abordadas. É para dar voz àqueles que não recebiam destaque e não eram ouvidos. É por isso que o rap se tornou um refúgio, porque ele é uma salvação para quem quer falar do mundo através da arte. E é indispensável que a gente reforce essa identidade e a pluralidade dos indivíduos do Brasil, porque diversas vezes eles são oprimidos e excluídos da cultura que é majoritariamente consumida.
E olha, cultura é o ponto central desse assunto. A gente pode citar, por exemplo, como um dos pioneiros da cena do rap no Brasil, o primeiro álbum de rap, que se chama Hip Hop Cultura de Rua. Ele contém faixas de vários artistas, como Taíde, MC Jack, Código 13.
E foi depois deles que veio o grupo Racionais MCs, né? Formado em 1988, esse grupo ganhou destaque pelas letras muito boas que retratavam de forma bem transparente mesmo a vida das periferias urbanas.
E os Racionais rapidamente se tornaram ícones culturais no país, não só pelas músicas, mas também pela sua postura política e socialmente engajada e pela sua influência no debate público.
Exatamente. E assim como a Laís falou, os Racionais logo conquistaram muitos fãs de rap da época. Então músicas como Mágico de Oz, Jesus Chorou e Negro Drama se tornaram marcas registradas do grupo e da cultura brasileira também.
E depois do surgimento do grupo, vários outros artistas também ascenderam nesse gênero, tipo MV Bill, Black Alien e muitos outros.
E assim, né, gente, é importante que a gente frise que todos esses artistas têm uma coisa em comum: a disseminação de mensagens sobre desigualdade na periferia e a denúncia e as críticas às injustiças sociais que são sofridas pelo povo preto e pobre no Brasil.
Muito importante isso, né? Extremamente. Mas mesmo com esse caráter crítico e político do rap, esse gênero musical ainda enfrentou muito julgamento e muito preconceito.
Enfrenta até hoje, né? Infelizmente.
Pois é, e por mais que as coisas tenham melhorado desde então, o rap já foi muito associado ao crime, à destruição, visto como inferior e vulgar. Tanto é que foi só depois do sucesso dos grandiosos Racionais MCs que as grandes rádios brasileiras se viram obrigadas a transmitir esse estilo de música.
E assim, é muito claro que toda essa desvalorização do rap é só um reflexo do racismo e do preconceito que esse movimento busca tanto enfrentar.
Exatamente. Visualizar o rap como inferior e como não cultura é extremamente errado, porque é um estilo que denuncia, critica e faz uma reflexão da sociedade em que a gente vive. O rap é, tipo assim, super revolucionário.
E é mais do que um simples gênero musical, né? Tipo assim, o rap, ele é um grande comentário sobre herança, sobre cultura, identidade e luta. E é por isso que até hoje as letras dos Racionais, por exemplo, são amplamente analisadas, estudadas e aplaudidas também.
E além dos Racionais, a gente também tem vários outros artistas muito bons e importantes, né?
Cara, com certeza. Era de ouro do rap brasileiro, na verdade, já foi cheia de cultura e inovação. Em 1993, por exemplo, o grupo Planet Hemp surgiu no Rio de Janeiro, liderado pelo rapper Marcelo D2, e misturava rap, reggae e rock. E ainda ganhou um disco de ouro logo no seu primeiro lançamento.
E logo nessa mesma época surgiu Gabriel Pensador e o famoso grupo paulista Facção Central. E é importante lembrar que todos esses artistas sofreram com muita repressão e censura por conta das suas composições, suas letras.
E o rap dos anos 2000 também foi acompanhado por grandes nomes. O consagrado rapper Sabotage lançou seu primeiro álbum, Rap é Compromisso. Marcelo D2 lançou seu segundo álbum também. E o grupo Quinto Andar, por exemplo, formado em 99, alcançou seu auge logo no início dos anos 2000, lançando grandes nomes na cena, como Marechal, Shaolin e Dileve. Outros rappers paulistas, como Emicida e Projota, colaboraram para grandes inovações e novos estilos da cena do rap brasileiro.
E desde então o rap se desenvolveu muito, e hoje ele já se encontra felizmente numa posição muito mais respeitada do que antes. E por mais que as letras não sejam mais só centradas nos conflitos da periferia brasileira, a origem do rap permanece como o cerne desse estilo tão interessante e importante.
E assim, vamos combinar que o rap, enquanto maneira de representar as várias pessoas que se encontravam numa situação de invisibilidade e marginalização, é inegável. Ao retratar a realidade de boa parte da população brasileira, ele abriu um caminho para a representatividade do povo negro e oprimido no Brasil.
É, um caminho cheio de percalços e atingido por muita censura. Porque quando se trata da música brasileira, de resistência e inovação, o rap muitas vezes não é citado, mas isso precisa mudar com toda certeza, urgentemente.
Mas por mais que as coisas já estejam melhores do que antes, ainda tem outras que precisam melhorar bastante. Por exemplo, foi só recentemente que as mulheres começaram a conquistar um espaço na cena do rap brasileiro.
Sim, é por isso que esse tema merece tanto reconhecimento. A gente precisa dar ouvidos e respeitar o rap. É necessário aplaudir as vozes que já existem e valorizar as novas que estão surgindo para que a gente consiga alcançar um lugar de cada vez mais representatividade na cena.
Exatamente. A cultura, ela tem que ser celebrada e valorizada, não importa como e em que forma. E a gente espera que com esse episódio a gente possa apresentar outra perspectiva e interpretação para esse estilo tão legal que é o rap do Brasil.
É isso aí, Sofia. Então, esse foi mais um episódio do Podeco. Obrigada por ouvirem e até a próxima!